Ti nós adoramos por tudo que temos, por tudo que o Senhor tem acrescentado, Senhor, às nossas vidas. Tu és a fonte, Senhor, de tudo que nós temos. Obrigada pela saúde que o Senhor nos dá, por tudo que o Senhor tem acrescentado, Senhor, às nossas vidas. Oramos pelos dízimos e pelas ofertas, ó Pai, que sejam por esta casa, Senhor, administrados no temor do Senhor, com a Tua sabedoria, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, sejam investidos naquilo que é do Teu agrado e o desejo do Teu coração. Obrigada por cada pessoa que ofertou a Ti, Senhor. Que sobre cada coração, ó Deus, haja, Senhor, a certeza, haja o descanso, a paz e a certeza, Senhor, de que Tu és aquele que abençoa, Tu és aquele que supre, Tu és aquele que é, de fato, Senhor, tudo o que nós precisamos. E a nossa oferta, Senhor, é só uma pequena maneira de expressar o nosso reconhecimento e a nossa gratidão a Ti. No nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém.
Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Boa noite, pode se assentar, pode tomar o seu lugar. Bem-vindo ao primeiro Culto Up de 2022. Aí, esse Uhu, acho que até finalzinho de dezembro vai ser mais forte, hein? Vai fazer o Uhu mais forte. Como já foi dito aqui, o pastor Oliver não pôde estar presente hoje, mas já mandou um abraço para vocês. Então, ele pediu para que eu viesse aqui hoje, trazer a palavra hoje, para a gente continuar meditando sobre a vida de José. Mas antes disso, eu quero pedir para vocês, para a gente fazer um momento de oração agora. Todo mundo aqui é crente, né? Então veio para a igreja, então é para orar, né? A gente vai orar pela vida da Karina. Ela é filha, né, do Marcelo e da Carla. Alguns de vocês devem conhecer, se não todos. Ela... Só está tendo um pouquinho de eco aqui. Não sei se pode me ajudar aí, por favor. Ela, não sei se vocês todos vocês sabem, mas foi acometido, né, com câncer. Então ela está precisando muito da nossa oração. E como igreja a gente tem que orar para que isso venha a acontecer. Amém? Você ora junto comigo agora? Você fecha então seus olhos. Se você quiser ficar de pé, pode ficar de pé. Levante um clamor agora, como se estivesse orando para alguém da sua família, como se fosse alguém muito próximo de você, mesmo que você não conheça. Mas ore agora, clamando para que a providência do Senhor venha sobre a vida dela. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, Senhor, estamos aqui como igreja, Senhor Jesus. Estamos aqui, Senhor Jesus Cristo, Senhor, como filhos Teus, Senhor, como igreja, clamando a Ti pela vida da Karine. Clamando a Ti, Jesus Cristo, pela vida da Tua filha, da Tua serva. Nós clamamos a Ti porque o Senhor pode tudo. Nós clamamos a Ti porque a Tua palavra diz que se nós clamássemos a Ti e nós crêssemos, o Senhor responderia grandes coisas, aquilo que nós não nem imaginávamos. Então nós clamamos a Ti pela cura, Senhor, nesta noite. Manifesta o Teu querer, manifesta, Senhor, a Tua vontade, Senhor Jesus. Vai de encontro com a Tua filha agora nesta hora, Senhor Jesus. Vai tocando, Senhor, no corpo dela, Senhor, nos ossos. Vai tocando, Jesus Cristo, Senhor, em todos os órgãos, Senhor, em todo o sangue, Senhor Jesus. Faz, Senhor Jesus Cristo, a Tua vontade, faz o Teu milagre, Senhor Jesus. Nós, como igreja, clamamos a Ti. Nós clamamos a Ti porque o Senhor é o nosso Redentor, o Senhor é aquele que ressuscitou, o Senhor é aquele que vive, está sentado à destra do Pai. Por isso que nós clamamos a Ti. A Tua palavra diz, Senhor, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e eis que está aqui a Tua igreja clamando a Ti, Senhor Jesus. Faz o Teu milagre, faz o Teu querer na vida dela, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus. Senhor, vai de encontro com o coração dela, vai de encontro, Senhor, com o coração dos pais, Senhor Jesus. Vai, Espírito Santo de Deus, como consolador nesta hora, Senhor Jesus, e console o coração deles, Senhor, anima o coração deles, ó Pai. Senhor, traz, Jesus Cristo, Senhor, refrigério, Senhor, traz a esperança que somente em Ti nós encontramos, Senhor Jesus, e que ela venha a ser tocada, que a paz do Senhor venha estar sobre o lar dela e sobre ele, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus. É isso que nós clamamos a Ti, Senhor. É isso, como igreja, como Batista do povo, Senhor Jesus, como UP, nós clamamos a Ti, Senhor Jesus, tendo fé, crendo que o Senhor fará grandes coisas, Senhor Jesus, crendo que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e nós nos submetemos a ela nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, aleluia. Pode se assentar, meu irmão. Continue orando por elas, meus irmãos. O nome dela é Karina. Coloque aí no seu livrinho de oração e continue orando, amém? Até que seja feito a vontade de Deus, seja o que for, amém? Meus irmãos, desde o ano passado, no finalzinho do ano passado, nós iniciamos a nossa série, não sei se a arte do telão está aí, A Vida de José. E a gente está meditando um pouco sobre aquilo que nós podemos aprender com esse homem de Deus. Em alguns momentos, aquilo que aconteceu na vida dele. Essas histórias estão na Bíblia para a gente olhar e ver como que esses homens se comportaram diante das dificuldades e como a sua fé permaneceu firme. Hoje, no mundo, ainda em pandemia, ainda passando por algumas coisas, claro que um pouco melhor do que o ano passado, há 2 anos atrás, mas podemos ver na vida de José como que nós podemos permanecer com a nossa fidelidade diante de Deus, e como Deus tem o controle de todas as coisas. Eu digo isso porque nós vamos ler o capítulo 42, você já pode ler aí de Gênesis capítulo 42, e a gente vai ver como Deus, de uma forma sutil, Ele age e Ele permanece tendo o controle de todas as coisas, e Ele faz a sua vontade. Hoje, ainda que nós estamos falando sobre a vida de José, eu quero trazer como subtítulo, subtópico aqui para a gente meditar hoje é um Deus que faz um novo recomeço na família. Deus faz um novo recomeço. Eu não sei se você tem assistido ou assistiu o culto de domingo. Se você não assistiu, fica aí o convite para você assistir. Nosso amado pastor Samuel pregou ao culto das 10h30 e também das 18 horas. E ele começou, né, com o primeiro culto do ano, o primeiro domingo do ano, sobre começos e recomeços. Eu quero aqui aproveitar algumas falas, algumas coisas que ele trouxe no culto de domingo e também trazer aqui para nós. Porque um ponto que ele falou e que me chamou muita atenção foi: Gênesis é um livro de começo, mas também é um livro de recomeço. Se você ler desde o capítulo 1 até o último capítulo, você vai ver que é Deus criando as coisas, fazendo nova, fazendo a existir as coisas que não existia, e aquilo que por conta do homem não deu certo, Deus fez o começo. O que nós podemos ver em Gênesis 3, no Gênesis 2, Deus fazendo o homem, ali colocando no jardim do Éden, e no Gênesis 3, por causa do pecado, o homem rompendo esse relacionamento com Deus. Mas Deus mesmo assim não desiste do homem, e faz ali um recomeço com o homem. Se você ler Gênesis 3:15, muitos dos teólogos vão dizer que ali é o proto-evangelho, ou seja, ali já é o início do evangelho que viria em Jesus Cristo. Então, eu deixo essa sugestão para você ver esse culto de domingo do pastor Samuel, e você vai entender por que eu estou também trazendo esse título aqui sobre o recomeço de família. Vamos ler aqui o capítulo 42, vamos ler do verso 1 ao 24, que vai dizer assim: quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou: ouvi dizer que há cereais no Egito, vão até lá, compre os cereais, para que vivo e não morramos. Então, 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal do Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: e se lhe acontecer algum desastre? Entre os que iam, pois, para lá foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Quando José viu seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhe perguntou: de onde vocês vêm? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, mas eles não os reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e disse: vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles responderam: não, meu senhor, estes são os seus servos, vieram só para comprar o mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, estes seus servos não são espiões. Ele, porém, lhe respondeu: nada disso, pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, outro já não existe. Então José lhes disse: é como já falei, vocês são espiões, nisto vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Envie um de vocês que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provadas as palavras de vocês, se há verdade no que dizem. Ou se não, juro pela vida de Faraó que vocês são espiões. E deixou todos presos por 3 dias. No terceiro dia, José lhe disse: faça o seguinte e viverão, pois temam a Deus. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui onde estão presos. Os outros podem ir, levando cereal para matar a fome de suas famílias. E tragam-me o seu irmão mais novo, como que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram entre si: na verdade, estamos sendo castigados por causa do nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando lhes pedia e não lhes demos ouvidos. Por isso, nos sobrevém agora esta ansiedade. Rubem respondeu-lhes: não é verdade que eu disse, não pequem contra o jovem? Mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falavam por meio de intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, voltando para junto deles, lhes falou outra vez. Escolheu Simão e o algemou na presença deles. Meu irmão, como eu disse para vocês, que Gênesis, assim como nós aprendemos no domingo, é um livro de começos e recomeços. Vemos em Gênesis a história de José. Recapitulando um pouco rápido com vocês, porque já estamos aqui algumas sextas meditando sobre José. José é o filho que nasceu, era ali um dos mais preferidos, era o preferido ali de Jacó. E ao longo do tempo ele foi contando alguns sonhos que ele foi tendo, e naquele momento foi se levantando alguma inveja sobre os irmãos. José é então vendido, é humilhado, vendido como escravo, é rompido ali o seu relacionamento que ele tem ali com a sua família. E José depois vai para a casa de Potifar, trabalha, mas ao mesmo, logo que quando parece que tudo vai dar certo, tudo vai se resolver, logo ele é colocado numa calúnia, numa mentira, é jogado num calabouço ali na prisão. E aí no capítulo 41, José sai da prisão para se tornar o governador do Egito. E aí parece que começa a ficar tudo a mil maravilhas, tudo ok, tudo sem problema nenhum. No capítulo 42, nós vemos que Deus ainda continua agindo na vida de José, e Deus agora começa a trazer uma reconciliação familiar na vida de José. Essa reconciliação não acaba aqui no capítulo 42, ele segue no capítulo 43 até o capítulo 44, até ali nos finais, quando Jacó vem com toda a sua família morar no Egito. E aqui a gente começa a ver logo no primeiro versículo que Jacó, vendo a fome que estava se estabelecendo, e Jacó vira para os seus filhos e fala: vocês não vão fazer nada, vocês não vão tomar nenhuma atitude. E aqui, a primeira coisa que me chama a atenção é que Deus, ali diante da dificuldade, diante da fome, Ele começa a ter o controle de todas as coisas e começa aqui a reconciliação familiar. Porque essa família, a família de Jacó, naquele momento, não estava só apenas com fome do alimento físico. Eles não tinham o risco aqui de simplesmente morrer fisicamente por não comer. Mas eles precisavam também da salvação espiritual, porque os laços familiares tinham sido corrompidos. Quando você lê os primeiros versículos, você vai entender que Jacó, ele ainda está desconfiado dos seus filhos. A Bíblia não diz, se Jacó sabia o que os filhos tinham feito, mas dá para entender que Jacó desconfiava daquilo que tinha acontecido com José através da vida dos filhos. Você vê que ele não confia que Benjamim vai com eles. Ó, não vou confiar porque pode ser que aconteça alguma coisa. Eu confiei José a vocês e aconteceu alguma coisa com José. Até então eles acreditavam que José estava morto. E também é interessante que a Bíblia diz logo no primeiro versículo que os filhos também, os dez irmãos ali, ficavam olhando um para o outro. Acredito, e alguns teólogos vão dizer que ali eles estavam pensando um com o outro, dizendo assim, fizemos coisa errada. Mas não tinham coragem de um encarar o outro e dizer, olha, a gente errou, a gente precisa fazer alguma coisa porque erramos aqui. E aqui é o ponto que eu quero falar para vocês, que é onde Deus começa a tratar sobre a reconciliação. Havia fome, Deus mostrou para José que haveria fome. E através desse caos que estava ali estabelecido naquele ambiente ali, por causa da fome, Deus começa a trazer a salvação não somente na questão física do alimento físico, mas também uma salvação espiritual. Através da família de José, Deus começa a trazer uma salvação espiritual para eles, uma reconciliação espiritual estava acontecendo ali. Isso é importante para a gente entender, porque aqui a gente pode ter duas questões, dois aspectos. Você pode olhar para a vida de José e se identificar na vida de José e dizer, eu fui humilhado, eu fui rejeitado, eu fui traído, me venderam. Mas também você pode olhar e dizer assim, eu não sou José, eu sou um dos irmãos, porque eu também humilhei, eu traí, eu também rompi alguns laços. E nesta noite, meus irmãos, você que está aqui, você que está me ouvindo, Deus quer restaurar esse relacionamento, porque as pessoas de Deus, a família de Deus, não há rompimento. Se Deus tem uma promessa para você, se Deus tem uma promessa para o seu irmão, para a sua família, Deus não opera numa família que está rompida, muito pelo contrário, Ele inicia esse processo através da reconciliação. Isso é importante porque quando nós olhamos para a vida de José nesse texto, nós vemos, apesar que o texto diz que José foi ríspido, e aí vamos dizer, poxa, então José queria ser vingativo? Não, José simplesmente falou, poxa, eles me traíram. Eu não posso confiar 100% nesse momento. Eu preciso ver como que eles estão em caráter. Se eles realmente se arrependeram daquilo que eles fizeram, ou se eles continuam sendo a mesma pessoa. E aqui se começa a história da reconciliação. José, um homem sábio, porque era um bom administrador, ele vê que é Deus agindo ali naquele momento, e que Deus está dando a oportunidade da reconciliação. Então ele começa a fazer alguns testes com os irmãos, para ver aquilo que estava no coração deles. Tudo aquilo que eles fizeram contra José, José agora começa a fazer com os irmãos como teste. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que José põe ali o saco de dinheiro, porque eles tinham vendido José como escravo. Vamos ver se eles vão se preocupar com o irmão que ficou. Isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente passa rápido por esse texto, ou a gente só foca na questão do José. Mas aqui é interessante porque a gente percebe o trabalhar de Deus na reconciliação, num tratar com um coração, tanto aquele que ofendeu como aquele que foi ofendido. E Deus traz isso para nós aqui nessa noite, meus irmãos. Eu quero que você olhe para essa história a partir do capítulo 42 e diga, se eu estou como José, eu quero que Deus trabalhe no meu coração para que através de mim venha existir uma reconciliação. Porque as pessoas hoje, meu irmão, pode não estar fisicamente precisando de alimento, mas muitas estão precisando do alimento espiritual. Muitas até vêm na igreja, mas estão com laços rompidos com amigos, com irmãos, com família, e essas pessoas estão precisando do alimento espiritual, da salvação espiritual. E essa salvação espiritual se inicia com a reconciliação, que se parte aí do perdão. José, ele começa primeiro a trabalhar aqui, mas você vê que aqui no texto que ele entende o que está acontecendo com os irmãos. Então, no capítulo 42 de Gênesis, é uma das histórias mais dramáticas e drásticas da Bíblia. José reencontrou seus irmãos depois de muito tempo, quando eles chegaram ao Egito em busca de alimento. Os 10 irmãos que venderam José como escravo foram enviados pelo pai ao Egito a fim de comprar comida, senão pereceriam de fome. era uma situação tremendamente interessante a gente ver aqui no capítulo 42. Aqueles 10 rapazes, agora senhores, homens feitos, ou seja, passou alguns anos, quando eles venderam José, José tinha apenas 17 anos, agora todos mais velhos, irmãos de José deveriam ir até o Egito para comprar alimento, sem saber que teriam de negociar diretamente com José. É interessante percebermos como Deus age, quais são os seus métodos. Às vezes a gente quer, e aqui é interessante porque muitas vezes nós queremos que Deus faça justiça. Deus, fulano de tal me ofendeu, fulano de tal me traiu. O Senhor, eu quero que o Senhor faça justiça, eu quero que o Senhor agora humilhe eles, eu quero que o Senhor acabe com eles. E aqui a gente começa a ver um método de Deus que não, eu não quero acabar com eles, eu quero trazer a reconciliação. Isso é importante entender isso, porque através da vida de José e os irmãos de José, você pode falar assim, não, hoje eu me coloco como José, mas um dia você foi os irmãos de José. E quando que nós podemos pensar quando nós fomos irmãos de José? Quando você também traiu a confiança de Deus, quando você também rompeu laços com Deus através do pecado. Ah, muitas vezes você escolheu o pecado, preferiu se divertir ali no pecado, você rompeu os laços. Mas graças a Deus que Cristo, que Deus, o Pai, enviou o seu Filho, Cristo Jesus, para morrer em nosso lugar, e Ele está dizendo hoje para nós, ó, há possibilidade da reconciliação, há possibilidade de restauração, e é isso que eu quero que você entenda aqui nessa noite, que é a reconciliação familiar. Se não precisa de uma reconciliação familiar, há uma reconciliação entre nós e igreja, através de Cristo Jesus. Essa é a maneira sutil que Deus faz, através das coisas, às vezes no caos, daquilo que nós não compreendemos, nós podemos olhar para o texto e dizer, por que houve fome naquele lugar? É através daquilo que aconteceu, através da fome, que Deus iniciou uma restauração de uma família. Isso é interessante porque às vezes, nós podemos trazer hoje, para os dias de hoje, e pensar, muitas vezes é através da pandemia que se iniciou no mundo, que Deus está começando a estabelecer ou restabelecer laços familiares, laços que foram se perdidos com o tempo. Através da dificuldade, daquilo que você parece, que você olha para a sua vida e fala, é um caos. Por que foi mexer naquilo que estava tão sossegado ali, quietinho? Eu estou com uma vida tão tranquila. O mundo estava indo tão bem. As pessoas estavam indo tão bem, tinha um processo. Olha, o Brasil estava, né, começando a caminhar tão bem, agora há uma esperança, um governo novo, tudo novo, e de repente vem uma pandemia. Por que que Deus permitiu uma pandemia? Eu quero que você, nesta noite, meu irmão, não pense o porquê que Deus permitiu a pandemia, mas o que Deus quer fazer através disso que Ele permitiu, que é a pandemia, ou de qualquer outra coisa. Vamos trazer, isso é uma questão mais macro, mas vamos trazer uma questão mais particular para a minha vida, para a sua vida. Começa a pensar agora aí no banco, começa a pensar, você que está me ouvindo, será que alguma coisa não está acontecendo na minha vida, porque Deus quer trazer a restauração de alguma coisa que foi rompido lá atrás? E como eu posso olhar para essa história de José e falar assim, como que eu posso me inspirar na fidelidade que José teve? Se você continuar lendo o capítulo, você vai ver que José vai dizer assim, eu sei que isso foi ação de Deus, eu sei que foi assim que Deus agiu, foi assim que Deus quis que acontecesse. Ele entendeu, lógico, quando a Bíblia fala que ele lembrou dos sonhos, ele logo entendeu que Deus estava usando aquele momento, aquela dificuldade para trazer uma restauração. O que eu quero dizer para você, meus irmãos, é que muitas vezes Deus pode estar usando uma dificuldade que está acontecendo na sua vida para trazer uma restauração, seja com alguém, ou seja até você com o próprio Deus, ou consigo mesmo. José, ele se manteve fiel naquilo que estava acontecendo. No final de tudo, ele ainda tinha amor pelos irmãos. Isso aqui é interessante porque ele ouve o diálogo que há nos irmãos e ele começa a ver que há um arrependimento, porque Rubem fala, ó, e tudo isso está acontecendo não porque o governador é mau, mas porque Deus está cobrando o sangue daquele nosso irmão que nós traímos. E aqui começa o processo de restauração, o entender daquilo que aconteceu e não colocar a culpa no outro, é para dizer a culpa foi nossa. Rubi aqui ainda tenta dar aquele jeitinho, não, mas olha, eu falei para vocês, mas se você continuar a história, você vai ver que Judá fala para Jacó, fala, pai, eu vou levar Benjamim comigo, e se algo acontecer com ele, eu dou a minha vida no lugar dele. Isso significa que eles estão começando a entender o que aconteceu e o pecado que eles estavam na mão. E eles começam a compreender e não colocar a culpa no outro. Judá não colocou a culpa no outro. Judá disse: eu assumo toda a responsabilidade. Isso é importante porque muitas vezes nós precisamos assumir a responsabilidade de que nós erramos. Mas também nós temos que ter o mesmo sentimento de José e dizer: eu amo a vida do meu irmão, importa, independente daquilo que ele fez. Eu amo a vida daquela pessoa que me ofendeu, independente do que a pessoa fez. Aqui nessa história a gente começa a entender os dois lados, aquele que ofendeu e aquele que foi ofendido. Deus está tratando com os dois lados. E o agir de Deus, a justiça de Deus, a forma que Deus trabalha, meu irmão, é aquilo que Paulo fala em Romanos 12. É boa, perfeita e agradável, é muito melhor do que você e eu posso imaginar. Ainda que seja loucura, porque as coisas espirituais é loucura para o homem natural. Mas nós vemos o agir de Deus. O que isso significa de aplicação para nós, meus irmãos, é que Deus está trabalhando independente do que está acontecendo. Isso significa que Ele tem o controle de todas as coisas. E Ele está nos conduzindo. Se você está como José e dizer para você: ame aquele que te ofendeu, continue amando aquele que te ofendeu. É normal você ficar um pouco desconfiado, porque a pessoa traiu a sua confiança. Mas olhe um pouquinho mais. Se a pessoa mudou, o caráter está sendo mudado, ela se arrependeu do seu pecado, não tem o porquê você não perdoar. Aqui José, ainda que ele está fazendo alguns testes com os irmãos, ele não tem motivo para não perdoar, muito pelo contrário, ele quer logo perdoar os irmãos e conviver com os irmãos. Como que a promessa de Deus, que foi pela vida de Abraão, de Isaac, agora de Jacó e em todo Israel, poderia se cumprir se a família estivesse dividida? Como que Deus pode cumprir algo na sua vida se você tem uma vida dividida, um relacionamento cortado com outras pessoas? Como que Deus vai cumprir algo na sua vida se você tem um relacionamento rompido com Deus? Ah, Chiquinho, mas eu venho na igreja, eu estou aqui cultuando, mas não é isso, meu irmão. Será que você não tem algum comportamento, alguma atitude que tem rompido o seu relacionamento com Deus? A esperança que nós temos aqui é que Deus está falando assim: olha, como José teve a atitude de perdoar os irmãos, eu também perdoo vocês, e muito melhor do que José, porque José não precisou morrer, eu morri no seu lugar, eu quero ter um relacionamento contigo. Por isso que eu disse para você que Gênesis é um livro de começos e recomeços, como aprendemos no domingo, porque aqui nós podemos entender que Deus está dizendo assim: ei, eu posso recomeçar tudo de novo na sua vida, podemos ter um algo novo na sua vida. É um relacionamento familiar? Podemos fazer tudo novo. É a sua vida, a sua intimidade com Deus? Pode ser feito tudo novo. É o seu ministério que você acha que não pode mais viver? Eu posso fazer tudo novo. É o seu, aquela paixão que você tinha para ler a Bíblia? Não tem problema, pode fazer tudo novo. É o emprego que você perdeu? Eu não sei aquilo que foi rompido, mas Deus está dizendo para você nesta noite: eu posso recomeçar tudo de novo. Eu posso fazer algo novo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios: eis que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. E ele vai dizer: eu prossigo olhando para o alvo, eu esqueço as coisas velhas que se passaram, eu quero aquilo que é novo, aquilo que está em Deus. Deus está dizendo para nós hoje, através da vida de José, o exemplo de José é: olha, meus filhos, tudo novo pode acontecer. O ano de 2022 pode ser muito diferente de como foi o 2021, só que vai depender se você compreender isso. O arrependimento chegou para os irmãos de José porque eles compreenderam que eles tinham errado. Muitas vezes a gente tenta relutar e colocar desculpa em outras pessoas, somente nós, homens, né? A gente sempre culpa o outro, eu me coloco nisso também, tá, irmãos? Às vezes eu coloco a culpa em alguém, às vezes na esposa, e aí Deus fala: ó, a responsabilidade é sua. Isso é importante para a gente entender, meus irmãos, porque o relacionamento cortado, você também tem responsabilidade. Muitas vezes o seu relacionamento com Deus está rompido por culpa sua, por culpa minha. O homem foi separado de Deus, não por culpa de Deus, mas por culpa do homem através do pecado. E através do amor, Deus se fez homem, habitou entre nós e nos reconciliou novamente com Deus. Isso é importante porque o primeiro passo que precisamos ter é um reconciliamento, um alinhamento com Deus. Precisamos estar reconciliado e alinhado com Deus para entender que aquelas reconciliações que Deus também está fazendo em nossas vidas através com o próximo, é Deus agindo. Se o seu relacionamento com Deus não está bem, com o próximo também não vai estar bem. Mas se você está alinhado com Deus, tendo um relacionamento com Deus alinhado, o seu relacionamento com o próximo, ainda que hoje esteja rompido, ela vai ser restaurada. Isso é importante dizer porque em 2022, nós precisamos de um momento novo em nossas vidas. Eu quero que em 2022, eu quero te convidar a isso, a você abrir o seu coração para deixar Deus trabalhar. Olhe para José e veja que José amava os seus irmãos. Eu quero fazer um exercício com vocês agora. Eu vou pedir para que vocês fechem os olhos. A gente vai continuar aqui a ministração, mas eu quero que você feche os olhos. Eu não sei que tipo de relacionamento foi rompido. Mas pensa agora nesse relacionamento que foi rompido. E fala assim: Deus, eu ainda amo. Se eu não amo, se o meu coração ficou tão duro por não te amar, por não amar essa pessoa, quebranta o meu coração. Senhor, eis aqui os teus filhos. Eis aqui os teus filhos, Senhor Jesus. Quebranta o coração daqueles que estão duros, Senhor, que não estão abertos para a reconciliação. Aqueles que estão com o coração sentido culpado, traz o perdão, Senhor, nesta hora. E aquele que foi ofendido, quebra o coração, Jesus Cristo, e traga o amor, para que possa ser reconciliado todas as coisas. É a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Continuando aqui, tem um teólogo que vai comentar, a fome mundial cria a tela para o drama familiar que está para entrar em cena. Deus é o primeiro a entrar em ação aqui. José, o sábio administrador, opera com sua providência para unir os irmãos. José é o poderoso governante, não só de todo o Egito, mas também de sua família. Ele providencialmente leva os irmãos ao arrependimento e a se preocuparem fraternalmente. Isso é interessante, esse comentário desse teólogo, porque a gente começa a enxergar que José, nesse momento, ele tem um controle da sua família. Ele é o agente que Deus está usando para trazer a reconciliação sobre a família. Isso é importante porque eu quero que você entenda aqui nessa noite que muitas vezes Deus está usando você. Você que está me ouvindo, trouxe aqui nessa noite para dizer: você é o instrumento que eu quero usar para iniciar essa reconciliação. Você é o instrumento que eu quero usar para que através de você as pessoas cheguem ao arrependimento. Isso é interessante porque nos traz a responsabilidade e a alegria no coração de dizer assim: eu posso pregar o Evangelho para as pessoas serem reconciliadas com Cristo. Eu posso pregar para aquela pessoa que me ofendeu, porque através da minha vida ela vai ser reconciliada com Cristo, e depois ela vai ser reconciliada comigo. Deus quer usar a sua vida e a minha vida para reconciliar pessoas a Cristo, e para trazer a reconciliação entre nós. No mundo hoje que está tão dividido, tão polarizado por causa de política e tantas outras coisas, Deus está querendo dizer: eu quero usar a igreja para reconciliação. Eu quero usar vocês, meus filhos, para reconciliação. Nós devemos olhar para aquilo que está acontecendo no mundo, pelo caos que está acontecendo no mundo, e dizer assim, não dizer assim: Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por que fulano? Por que ciclano? Para dizer assim: não, Deus, me use como instrumento para a proclamação do teu evangelho, porque o mundo precisa ser reconciliado contigo. E quando eu falo mundo, eu não falo do sistema, mas eu falo das pessoas, porque o pecado afastou as pessoas de Deus, e eu quero ser o instrumento de reconciliação. José, aqui, ele está sendo um instrumento para a reconciliação da sua família. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: ei, eu quero usar a sua vida para você ser o instrumento de reconciliação para a sua casa, para o seu casamento, para o relacionamento com seus filhos, com seus parentes, com seus amigos, não sei. Às vezes até com o irmão da igreja, eu não sei. Mas Deus quer te usar como instrumento para essa reconciliação. Não feche o seu coração. Não endureça o seu coração para dizer, ó, a pessoa que vem atrás de mim e pedir perdão, a pessoa que se vire e reconheça. Não, meus irmãos, Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha com você que foi ofendido e com a pessoa que ofendeu. E Ele está dizendo, você que foi ofendido, eu quero te usar para como instrumento de reconciliação. Porque através da sua vida eu quero levar a outra pessoa ao arrependimento, para que ela venha entender que ela errou. É a misericórdia aqui acontecendo, meus irmãos. José está manifestando a misericórdia. Nós, como crentes, precisamos ter um coração misericordioso. Sabe quando nós lemos lá a oração de Jesus, o Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí ele vai continuar dizendo, perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Esse é um papel do cristão, isso é um perfil, uma característica de um crente, é ele perdoar os seus devedores, porque assim ele vai saber que ele recebe o perdão de Deus. Ou seja, ele foi tão perdoado por Deus, que ele não consegue guardar rancor do próximo. José, ele era tão íntimo com Deus, ele tinha um relacionamento tão firme com Deus, que ele entendia que aquilo era um agir de Deus, que ele não conseguiu ter ódio, raiva, vingança dos seus irmãos. Isso significa que quando mais próximo nós estamos de Cristo, nós não queremos, não temos sentimento de vingança, ainda que no primeiro momento venha, mas nós logo nos colocamos diante de Deus, dizendo, Deus, perdoa a vida dele, assim como o Senhor me perdoou. Deus, tenha misericórdia da vida dele, assim como o Senhor teve misericórdia da minha vida. Deus, salva a vida dele, assim como o Senhor salvou a minha vida. Deus, opera na vida dele, assim como o Senhor operou na minha vida. Deus, faz um milagre na vida dele, assim como o Senhor fez um milagre na minha vida. Você não se coloca acima. José tinha todo o poder ali, ele era o governador do Egito, ele poderia mandar matar os irmãos. Ele poderia se vingar e dizer, vocês não me venderam, não queriam me matar, eu tenho o poder de matar e vou te matar. Mas José não faz isso, ele age com misericórdia. Será que nós temos agido assim também, com misericórdia? Com aquele que tem nos ofendido? Eu sei que não é uma tarefa fácil, meu irmão, eu também me coloco igual a vocês. Às vezes, um exemplo prático, às vezes nós estamos, né, para quem dirige, às vezes alguém faz ali, corta ali, a gente já quer ir para cima, já quer ofender. Para uma outra questão mais prática, às vezes no casamento, às vezes nosso cônjuge faz alguma coisa que naquele momento nos ofende e logo queremos revidar. Eu digo isso porque eu sinto também isso, meus irmãos. E todas as vezes que eu sinto isso e que às vezes eu acabo agindo por mim mesmo, logo vem um Espírito Santo falar, ei, não é assim. Se agem de maneira hostil a você, você retribui com misericórdia. Quando Jesus Cristo fala, aquele que se pontifiar de um lado, né, ofereça outra face, Ele está dizendo, haja com misericórdia. O problema é que hoje nós, crentes, não queremos agir com misericórdia. Nós queremos ferro e fogo, nós queremos matar e até odiar aquela pessoa que nos ofendeu e que pensa diferente de nós. Nós não queremos se assentar com as pessoas que pensam diferente da gente. Nós queremos aniquilar essas pessoas, nós não queremos conviver com misericórdia com o próximo. E essa noite, meus irmãos, o Espírito Santo está nos chamando para ter o mesmo sentimento que José teve aqui de misericórdia. O sentimento de querer perdoar o irmão, o sentimento de querer ser usado por Deus como instrumento de misericórdia para o próximo. Isso muda totalmente o quadro quando nós entendemos isso, meu irmão. Em todos os aspectos isso é transformado em nossa vida, porque nós começamos a querer compartilhar, nós temos a alegria de compartilhar o Evangelho para as pessoas, porque nós queremos agir com misericórdia. Então quando nós compartilhamos o Evangelho para o próximo, nós estamos agindo com misericórdia para aquela vida. Nós começamos a ser mais cordiais um com o outro. Nós começamos, como nós fizemos aqui no início da, da palavra, orar pela vida da Karina. Isso é agir com misericórdia. Não que ela tenha nos ofendido, mas dizer, Deus, vai de encontro com a vida da sua filha. quando nós agimos com misericórdia, entendemos que aquilo que Cristo diz, ora, se você ora por aqueles que são seus amigos, você faz bem, mas melhor é mesmo se você orar pelos seus inimigos, é o coração misericordioso. A história de José nos mostra que ele tinha um coração misericordioso. Ele se permitiu, ele entendeu aquilo que Deus estava fazendo. Às vezes falta um pouco de entendimento, mas nessa noite eu quero que você saia daqui entendendo isso. Você pode esquecer tudo que eu falei na ministração, mas saia daqui entendendo isso. Que Deus quer usar a sua vida para ser instrumento de misericórdia para o próximo. Deus, José entendeu que Deus estava trazendo a reconciliação aqui. E ele logo ali se permitiu ser usado por Deus para poder ser instrumento desse arrependimento do coração dos irmãos de José. Nota então, meus irmãos, que aqui eu quero que você tenha um entendimento de dois pontos. Primeiro ponto da questão de José. Muitas vezes você pense, olhe para José e fala, eu fui realmente humilhado, eu fui traído. E eu quero que você saia daqui dizendo assim, bom, já que eu me assemelhei, eu estou igual aqui José, eu quero sair daqui tendo um coração misericordioso e ser um instrumento de Deus para levar essa misericórdia ao meu próximo. Mas muitas vezes você pode falar, poxa, eu me encontro como um desses 10 irmãos. Eu traí. Eu apunhalei nas costas aquele que me amava. Eu traí, se não foi alguém familiar, algum relacionamento entre pessoas, eu traí o próprio Deus quando eu escolhi viver o pecado. Eu ignorei Deus. E aqui, se você está nessa condição, eu quero que você entenda que há misericórdia para você. Há salvação para você. Há o arrependimento para você. Há uma transformação para você. Simplesmente você tem que entender que você errou e dizer, Deus, eis-me aqui. Perdoa-me. Transforma a minha vida. Há jeito para os dois lados. Seja você ofendido ou não, há jeito. O mundo diz, não, ignora, não tenha mais contato com essas pessoas. Deus vai falar assim, não, há jeito. Eu consigo trazer paz naquilo que está dividido. Eu consigo trazer alegria naquilo que tem a tristeza. Eu consigo fazer diferente. É um processo fácil? Não, não é. Mas Deus tem o controle de todas as coisas. Você simplesmente tem que deixar acontecer. Então o que eu quero que você saia daqui nesta noite, meus irmãos, é com isso na cabeça de vocês. Deus é um Deus de recomeço, um Deus que restaura laços, Deus que restaura vínculos, Deus que restaura relacionamento, seja ele qual for. Seja você parte ofendida ou parte que ofendeu, não importa, Deus quer tratar com os dois e Deus quer restaurar os dois. Se você lê a história no final, antecipando aqui um pouco, não quero me antecipar muito porque a gente vai continuar falando, mas você vai ver que José se alegra no final. Ele vê o pai, ele vê os irmãos, eles ceiam junto, eles ali bebem junto, porque José fala, eu perdoo vocês. Meu irmão, é muito gostoso, é muito melhor viver esse ambiente de perdão, de paz, do que ficar vivendo aquela vida de separação e de culpa. Permita que Deus haja na sua vida e através da sua vida nesta noite, meu irmão. É uma questão simples e objetiva, embora muitas vezes não fácil. Deus quer tratar com os dois lados, independente. Eu não sei que lado você está hoje, mas Deus quer tratar com você, independente do lado que você esteja. Amém, meus irmãos? Então nessa hora eu quero que você se levante, fique de pé por favor. A gente tem alguns minutinhos. Eu oro e espero para que Deus tenha falado no seu coração. Tenha ministrado no seu coração. E eu quero nessa hora me juntar a vocês e orar. Orar para que isso venha acontecer na vida de vocês. Então, eu quero pedir para que você feche os seus olhos, vamos ter alguns momentos de oração. E eu quero que você ore dizendo assim, Deus, aqui está o meu coração diante de Ti. Fala com Ele nesta hora, abre o seu coração para Ele nessa hora. Se é impossível, se aos seus olhos é impossível a restauração, Deus pode todas as coisas. O que é impossível para nós é possível para Deus. Então começa a colocar diante de Deus, fala: Deus, eis aqui, estou diante de Ti, diante da Tua presença. Eu estou aqui, eu quero que o Senhor opere em mim. Comece a falar com Deus. Agora é o seu momento, você e Deus, meus irmãos. Agora é o momento de você se colocar diante de Deus e falar: Deus, opera em mim, através de mim. Começa a colocar aquela pessoa que vem na sua mente agora. Começa a pedir a Deus, porque o ano de 2022, nesse primeiro começo, é um ano de transformação, é um ano de recomeço. A gente coloca muitas metas, coloca muitas coisas que nós queremos fazer. Eu quero que esse seja um dos motivos que você coloque agora diante de Deus. Fala: Deus, eu quero que seja algo novo esse ano. Eu não quero ter laços rompidos com pessoas, mas eu quero viver em paz, eu quero viver em alegria, eu quero ser um instrumento para levar misericórdia à vida das pessoas. Deus, eu me coloco diante de Ti nesta hora. Então, meu querido, feche os seus olhos agora. Você que também está em casa, feche os seus olhos. Comece a orar a Deus, comece a falar com Deus agora, comece a clamar, chore, grite, eu não sei, sinta-se à vontade, você está diante daquele que tem toda a misericórdia. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui diante de Ti, Senhor, clamando a Ti, Senhor Jesus, usa-nos, Senhor, como instrumento de misericórdia, mas também clamamos a Ti, Senhor, derrama a Tua misericórdia sobre nossas vidas, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, recomeça em nossas vidas, Senhor, aquilo que foi rompido, aqueles laços que foram rompidos, Senhor, que foram, Jesus Cristo, Senhor, estragados, Senhor, às vezes por um comportamento, uma atitude, uma escolha. Nós nos arrependemos, Senhor Jesus, dessas escolhas, Senhor Jesus, e nós nos colocamos diante de Ti dizendo: Deus, use a nossa vida, perdoe a nossa vida, restaure nossas vidas, Senhor Jesus, faz algo novo nessa hora em nome de Jesus, que possamos sair daqui, Jesus, alegre, Senhor, saltitante, Senhor, porque nós vamos sair daqui crendo que o Senhor fez algo em nós, Senhor, o Senhor fez algo novo, Senhor, as coisas velhas se passaram, aquilo que aconteceu até 2021 passou, mas 2022 vai ser algo novo, algo diferente, algo, Jesus Cristo, Senhor, da Sua vontade, porque a Tua palavra diz que a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, e é através dela que nós queremos viver. Se é a Tua vontade que essas coisas sejam reconciliadas, que esses relacionamentos sejam reconciliados, que assim seja, Senhor, que sejam reconciliados agora em nome de Jesus. Senhor, vai de encontro, Senhor Jesus, daquele coração que ofendeu, que não está aqui nessa noite. Senhor, usa-nos, Senhor, como instrumento de misericórdia, Senhor Jesus, para que nós possamos, Jesus Cristo, levar o Teu Evangelho àquelas pessoas que precisam ser reconciliadas contigo. Use as nossas vidas, Senhor, para trazer de volta aquele filho pródigo que saiu, Senhor, que quis curtir a vida. Usa a nossa vida como canal de misericórdia para trazer ele de volta, Senhor, em nome de Jesus. Use a nossa vida, Senhor Jesus, para resgatar aquele que ainda está morto em seus delitos e em pecados, ó Pai, e que através da minha vida, a Tua graça, a Tua misericórdia venha alcançá-lo e ele possa ser salvo, Senhor, em nome de Jesus, porque aqui em Jesus Cristo nós entendemos que é uma palavra de salvação, a salvação, Jesus Cristo, da restauração de tudo aquilo que foi perdido, Senhor. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, nesta noite, e cremos, Senhor Jesus, que algo diferente, Senhor, a partir dessa noite está acontecendo e continuará a acontecer em todo o ano, Senhor. Nós saímos daqui livres, Senhor, leve, Senhor, em nome de Jesus, porque agora nós entendemos qual é o nosso posicionamento e nós continuaremos orando assim, Senhor. Senhor, nós saímos daqui, Jesus Cristo, regozijando, Senhor, dando louvores ao Senhor, porque nós cremos e nós louvamos, porque é o Senhor agindo sobre nossas vidas, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas, ainda que eu queira uma coisa, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas, e a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, e ela é soberana sobre nossas vidas. Por isso que nós saímos aqui dessa noite, Senhor, transformados e tocados pelo Teu Espírito, Senhor. É a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, que nessa noite nós possamos sair com esse coração, dizendo: Deus, tudo vai ser diferente a partir de hoje. Não porque eu vim no culto do UP, não porque o Chiquinho pregou, mas porque a Tua palavra diz. O ano da nossa igreja, esse ano é assim cremos, assim vivemos. Então você vai dizer, Senhor, assim eu creio e assim eu vou viver. Assim eu creio que eu vou ser uma fonte de misericórdia e é assim que eu vou viver. Assim eu creio que se eu ofendi eu posso alcançar a misericórdia e é assim que eu vou viver. Então saia daqui nessa noite tendo isso no seu coração. Assim que você, da forma que você crê, é a forma que você vai viver. E é isso que nós vamos trabalhar o ano inteiro. Então, fica aqui o convite para você vir nos cultos de domingo, em outros cultos também. É assim que a gente vai trabalhar o ano inteiro. Se tiver a arte aí, pode colocar, por favor. Sempre vamos estar assim. Ainda que nós vamos estar falando de José, mas é como se fosse um subtítulo disso daqui. Assim cremos, assim vivemos. Então é assim que eu quero que você saia nessa noite. Sexta-feira que vem, voltaremos para o culto do UP, teremos mais um culto. Tenho certeza que você vai estar aqui, amém? Amém mais ou menos, né? Achei que ia estar todo mundo falando amém. Eu sei que você tem um compromisso, mas se não for tão importante, vem para o culto. Se o compromisso é com uma outra pessoa, traz a pessoa para o culto. Acredito, eu creio que você vai ser muito abençoado, o pastor Oliver vai estar aí, vamos continuar falando sobre José. Eu coloco esse desafio para nós, de convidar mais uma pessoa para vir no culto, ser esse canal de misericórdia na vida dessa pessoa. Amém? Que em nome de Jesus você vá em paz, debaixo da graça de Deus, que Deus abençoe, você tenha um ótimo final de semana aí, tá bom? Nós estamos aí, nossas redes sociais estão aí, nossas células já estão voltando em fevereiro. Estou à disposição de vocês, o pastor Oliver também está à disposição de vocês, o Wesley também. Se vocês precisarem de alguma coisa, pode nos procurar, como assim todos os pastores. Amém? Vão com Deus, meus irmãos. Deus abençoe. Você que está em casa também, Deus te abençoe.